Boa tarde a todos e muito bem-vindos. Quem está de férias ou veio de férias, ou quem ainda vai ter férias, ainda há algumas dessas pessoas. O tema de hoje, e como podem ver ali, que aproveitem alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida, eu diria que possivelmente não é o melhor tema para quem esteja de regresso de férias. A quem esteja descansado e à procura, a fugir de desafios, não é, sem dúvida, o melhor tema. E o meu desejo esta tarde é que, assim como na medida em que eu fui refletindo sobre este tema e sobre esta pergunta, me senti desafiado, o meu desejo é que também todos vocês possam sentir desafiados. Aliás, como não? Quando nós nos colocamos perante perguntas, eu diria que é impossível sair indiferentes. As perguntas são difíceis, e a verdade é que quando nos deixamos estar envoltos nas perguntas do mestre, isso acaba por ser desafiante. E para isso é preciso tempo e disposição. Eu não sei quanto a vocês, mas há perguntas que eu prefiro evitar. E não estou a falar daquelas que são inconvenientes, e que, quer se queira, quer não, acabam por não ser pertinentes. Eu estou a falar justamente daquelas que não testam o nosso conhecimento, mas que testam o nosso coração. Porque as perguntas do mestre são, de facto, perguntas de mestre. E por isso mesmo, a primeira reação, quando confrontados com uma pergunta difícil, pode ser a de nos escondermos. E quando eu digo esconder-nos, não digo de uma forma brusca e até evidente, mas de uma forma gradual. E de uma forma quase que até aparentemente natural. Vamos diluindo as perguntas no nosso dia-a-dia, com os múltiplos afazeres, com a imensidão de pensamentos que nos rodeiam. A questão é que muitas vezes as questões trazem mais questões. E questões difíceis. Questões que nos atingem no âmago, no fundo do nosso ser e da nossa existência. E eu acredito que esta, tal como as restantes questões que nós fomos respondendo ao longo deste mês, algumas não fomos respondendo, fomos apenas ouvindo e assimilando, é uma dessas perguntas. Que proveito tem alguém em ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Bem, numa primeira instância, a resposta é óbvia. Nada. Não há proveito nenhum. Mas depois começo a confrontar-me com mais questões, porque é notório que o propósito de Jesus, no seu uso retórico ao fazer esta pergunta, era e continua a ser muito mais profundo. Ele não testa o conhecimento, ele testa o procedimento. Se não adianta de nada andar a ganhar o mundo, o que é que adianta ganhar? Será que há algo no mundo que adianta ganhar? Será que é em perder que está o ganho? E se sim, porquê? Tenho ganho? O quê? Porquê? Tem mais valor do que a nossa vida? E o que é que tenho perdido? Em que medida é que o meu agir está ligado a quem Jesus é? Quem é que Jesus é? E vós? Quem dizes que eu sou? Na verdade, o nosso mês começou justamente aí. E a história de hoje começa justamente nessa pergunta. No fundo, é uma resposta de Jesus à resposta de Pedro. E é importante nós entendermos que as perguntas, apesar de serem exigentes, porque exigem um esforço e a capacidade de deliberadamente nos propormos a uma autoanálise, a uma reflexão e, eventualmente, a uma mudança, são também isso mesmo, um veículo, uma oportunidade de mudar, de transformar e de realinhar o nosso caminho e a nossa vida com Jesus. Mas eu quero vos deixar um desafio antes de avançarmos muito mais pelo texto. Pensar não é fácil. Mas nem sempre o mais fácil é o melhor. Eu gostava de partilhar convosco, há um livro que eu estou a ler, em inglês é, eu estou a ler no original, é The Age of AI, A Era da Inteligência Artificial. Vocês podem se perguntar porque é que eu vou falar sobre isto. Há aqui um trecho que me parece bastante atual, em relação à nossa disponibilidade para a introspeção, e eu gostava de partilhar convosco. Ele diz assim: a informação não é autoexplicativa, depende do contexto. Para ser útil, ou pelo menos ter significado, precisa de ser compreendida através das lentes e da cultura da história. Quando a informação é contextualizada, torna-se conhecimento. Quando o conhecimento gera convicções, torna-se sabedoria. E agora, a parte que eu gostaria de realçar, fora o final do trecho. Ainda assim, a internet inunda os utilizadores com opiniões de milhares e até milhões de outros utilizadores, privando-os da solitude requerida para uma reflexão sustentada, o que historicamente levou ao desenvolvimento de convicções. À medida que a solitude diminui, também a firmeza diminui, não só para desenvolver convicções, mas também para ser fiel a elas. O mundo digital tem pouca paciência para a sabedoria. Os seus valores são moldados pela aprovação e não pela introspeção. Assim sendo, a pergunta que vos deixo é: o que é que nós temos valorizado? A aprovação ou a introspeção? É que se há algo que temos que ter em conta é que o chamado de Jesus, desde pensar até amar, não são isentos de dificuldades e começam logo pela disponibilidade de pensarmos. Houve uma expressão que veio à minha mente quando estava a escrever esta parte, utilizada pelo meu pai num acampamento em específico e repetida várias vezes, que é: pensar dói e não é pouco. Eu até aproveito para acrescentar: viver dói e não é pouco. E fazendo aqui adiantando-me já e fazendo um spoiler, amar dói e não é pouco. E, portanto, se pouco houver para refletir, que estas três frases possam ficar na nossa mente, se porventura nos quisermos aventurar por esse caminho perigoso, mas frutífero, que é o da reflexão. Uma das primeiras vitórias que eu gostava de falar hoje é justamente a de perder tempo para pensar. A intencionalidade é um dos primeiros passos para uma derrota que triunfa pela eternidade. Nesse sentido, eu sei que nós estamos a responder a perguntas e eu só estou a colocar mais perguntas e vai continuar. Então, as perguntas que eu coloco é: temos dedicado tempo a refletir nas questões de mestre que o mestre nos coloca? O que é que nos tem distraído disso? Não será a nossa vida demasiado importante para nos darmos ao luxo de não termos tempo para pensar? O que é que podemos fazer para ter mais tempo? Aliás, o que é que vamos fazer esta semana para darmos um passo nesse sentido? Que proveito tem alguém em ganhar o mundo e perder a vida? Esta questão lança-nos um desafio e ele precisa de ser abraçado e contemplado antes de qualquer resposta. Mas a resposta nós não a queremos apenas proferida, nós queremos que ela seja vivida. Então voltamos ao: e vós, quem dizeis que eu sou? O povo não sabia. Entendia que Jesus era um mensageiro, mas não que ele era a própria mensagem. Pedro sabia que ele era a mensagem, mas ainda assim não entendia a profundidade e a plenitude de que mensagem era essa. E ele comprova isso logo no episódio seguinte, o que nos leva depois ao texto de hoje. Pedro não compreendia ainda a subversão dos valores do mundo em prol dos valores do reino. É que Jesus troca-nos as voltas, e esta pergunta é um exemplo disso. Se queremos ganhar como o mundo ganha, acabaremos por perder. E só perdendo é que iremos verdadeiramente ganhar. E então a pergunta que se faz em seguida é: o que é que para nós é ganhar? E o que é que para Jesus é ganhar? Será que são a mesma coisa? Em que direção caminhamos? Convém estarmos cientes de que de nada adianta estarmos a ganhar se vamos na direção errada. Vamos então ler a passagem bíblica de hoje. Jesus começou então a ensinar os discípulos: é preciso que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciões, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei, que seja morto e depois de 3 dias ressuscite. Jesus falava abertamente sobre o assunto, mas Pedro chamou-o à parte e começou a censurá-lo por dizer aquilo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro: sai da minha frente, Satanás, só percebes as coisas humanas e não as de Deus. Depois chamou a multidão, juntamente com os discípulos, e disse: se alguém quiser acompanhar-me, renuncie-se a si mesmo, pegue na sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Porque, pois que proveito tem alguém em ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Que poderá uma pessoa dar em troca da sua vida? Portanto, se alguém dentre esta gente infiel e pecadora tiver vergonha de mim e do que eu ensino, também o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, terá vergonha dessa pessoa. Que transição! Pedro tinha acabado de preferir que Jesus era o Messias, o escolhido. Mas até nesse episódio ficamos com a sensação de que há alguma coisa estranha, alguma coisa que nos escapa. Não é que a resposta esteja errada, porque não está. Mas as pessoas ainda não tinham compreendido na plenitude quem Jesus era. E daí que Jesus tenha pedido para eles não anunciarem. William Barclay, a propósito deste episódio, num comentário bíblico, ele diz duas coisas muito interessantes, que é: repentinamente Pedro compreendeu o que tinha sabido sempre no seu íntimo. Este era o Messias, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. E ele acrescenta: mas logo que Pedro fez esta declaração, Jesus diz que eles ainda não deveriam contar a ninguém. Porquê? Porque primeiro e acima de tudo, Jesus tinha que ensinar Pedro e os outros o que realmente significava ser o Messias. E a nossa primeira reação, e vou falar também a minha, ao analisarmos o texto, até podemos ter alguma altivez em relação a Pedro. Tão depressa acerta como falha. Contudo, nós temos que compreender que na época o conceito de Messias, de escolhido, de ungido, era completamente diferente daquilo que nós temos hoje em dia. O que para nós é óbvio, para eles na altura não era. Porque se Jesus era um Messias, para eles era óbvio na altura que o propósito dele seria o de conquistar as nações pela força, subjugá-las ao seu poder, aniquilar quem se atravessasse no seu caminho. Assim sendo, um caminho que aponta para a cruz, um caminho de sofrimento, de humilhação, de rejeição, nunca poderia ser compatível. E aqui conseguimos compreender que saber não é o mesmo que conhecer. E ainda menos do que viver. Pedro deu a resposta certa sem compreender verdadeiramente o que isso significava. E nós, será que sabemos? O que é que nós vemos quando olhamos para Jesus? O que é que para nós é ganhar? É o que os outros afirmam que ganhar é, ou aquilo que Jesus afirma? Vivemos mais moldados por aquilo que são as normas, compreensões e valores da sociedade, ou compreendemos em profundidade, com propriedade, de quem caminha com Jesus, o chamado divino, em que ganhar não é bem a mesma coisa? É que nós com isto conseguimos ver uma das lições fundamentais, e eu vou citar aqui José Tolentino de Mendonça, um dos meus autores preferidos, e ele diz o seguinte: a lei mais profunda da vida acolhe-se no paradoxo do amor. Quando eu entrego a vida como um dom, é que ela se multiplica. Quando eu me abandono, é que me encontro. Quando eu digo a minha vida é tua, é que ela me pertence verdadeiramente. A vida será uma aventura fecunda se estivermos seguros desse amor. Mas vamos ser sinceros. É fácil vivermos uma fé teórica. Um cristianismo que se circunscreve a um conjunto de práticas, de normas e de valores. Mas que na sua essência se conforma com a visão da sociedade que nos rodeia. Que prefere o conforto e o sucesso, definido pela sociedade, ao sacrifício e ao serviço, preferido, transmitido e vivido por Jesus. Onde ganhar é ter mais, mais dinheiro, mais sucesso, mais fama, mais eu, mais eu, mais eu. Mas ganhar isso a que custo? É que o chamado a seguir Jesus é um chamado a menos. Menos eu, menos eu, menos eu. E se for mais, que seja mais amor, mais outros, mais Jesus. Mas este chamado a buscar o que é divino, o que transcende a mera utilidade e aquilo que é o terreno, não são coisas etéreas e teóricas e bonitas que depois na prática não se realizam. São concretas e ao alcance daquele que se propõe a seguir esse caminho. E nós podemos ler isso nas duas passagens de hoje. Eu não as vou ler na íntegra, mas em Filipenses 2, 4 a 8 nós lemos que ninguém procura apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Tenham os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. E em Colossenses 3, 1 a 17 podemos ler várias coisas. Eu vou-me focar somente na parte mais final em que temos... A vossa conduta deve ser marcada por compaixão, bondade, humildade, modéstia, paciência. Devem-se perdoar uns aos outros. O amor deve habitar nos vossos corações. A paz de Cristo. Devem ser gratos. Devem instruir-se e devem se animar uns aos outros. Esse é o chamado de Jesus. E... como iremos ver mais adiante, Jesus foi muito concreto, tanto em palavras como ações, sobre como na prática estar na direção da verdadeira vitória. E permitam-me deixar aqui uma nota que é: parece-me que o grande perigo não vem de saber que estamos a caminhar na direção errada. O perigo vem de não saber ou de não querer saber. E hoje em dia qualquer um dos dois é muito fácil acontecer. Será que estamos numa dessas duas situações? E agora, entrando na passagem propriamente dita, permitam-me reler as frases de Jesus que antecedem esta pergunta e que são, na sua gênese e completude, a resposta à mesma. Se alguém quiser acompanhar-me, renuncie-se a si mesmo. Pegue na sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Eu gostava que nós pudéssemos abrandar e contemplar um pouco estas duas frases. Porque de forma muito sucinta e ainda assim tão bela e tão completa, elas anunciam o chamado de quem deseja seguir Jesus. Se alguém quiser. A pergunta inicial de hoje lançou o desafio, mas é uma escolha nossa. E não é uma escolha só para alguns. Jesus não coloca condições, ele não diz: se algum judeu, ou se algum homem, ou se algum doutor da lei. Jesus diz: se alguém quiser. Ele não coloca barreiras, mas também não impõe uma escolha. Se achas que este convite não é para ti, permite-me discordar. É para ti e é para todos. Aceitas o convite? Ainda assim, antes de nos pronunciarmos em se aceitamos ou não o convite, é importante entender o que é que esta escolha implica. E não se assustem com o desafio. Porque, apesar do chamado ser difícil, o fardo é leve. Pois Jesus começa logo por dizer de seguida: se alguém quiser acompanhar. é que esse caminho, ainda que não seja despojado de desafios, é feito na melhor das companhias. O mestre em pessoa, Jesus. Mas atenção, seguir envolve uma caminhada. Não é clicar num botão e já está. Isto não é dar like ou follow e vamos à nossa vida como se nada fosse. Envolve conversa, envolve partilha, disponibilidade de continuar a caminhar mesmo quando as forças nos faltam. E avançamos então para a parte que conjuga aquilo que muitas vezes nós preferiríamos evitar. Se alguém quiser acompanhar-me, renuncie-se a si mesmo. Este é um evangelho difícil de anunciar nos dias de hoje. É que enquanto nós cantamos tudo gira em torno de ti Jesus, a verdade é que tudo à nossa volta clama pelo nosso ego e clama tudo gira em torno de ti. E isso leva-nos a guerras, a disputas infinitas, frustração, desânimo, porque nos comparamos sem fim aos outros a ver se somos os melhores. E relativamente a isto, há uma frase de um livro muito bonito. O livro chama-se O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. E esta é uma conversa entre um improvável entre um menino e uma toupeira. Eu vou só ler esta troca de... esta partilha entre eles. Às vezes fico preocupado por os outros se aperceberem de que sou banal, diz o menino. O amor não precisa que seja extraordinário, diz a toupeira. Se nós não assumirmos a derrota, não há lugar para a vitória. Enquanto assumimos que somos suficientes, continuamos a depender única e exclusivamente das nossas forças, que de pouco ou de nada adiantam. E ninguém quer perder, ninguém quer assumir que não é suficiente. E num mundo em que tão facilmente tememos os outros, é importante frisar uma coisa. Jesus não nos veio salvar dos outros. Jesus veio salvar-nos de nós mesmos. E é interessante como nós tendemos a ir no sentido oposto. Olhamos para os outros quando é para dizer que está mal, e olhamos para nós quando é para dizer que está bem. Mas é quando nós entendemos que somos o nosso próprio inimigo que fica mais fácil nós entendermos que necessitamos de salvação. Fica também mais fácil compreender que o verdadeiro inimigo não são os outros. E é exatamente isso que nós somos chamados a fazer, a negar-nos a nós mesmos, a deixarmos de ser o centro para que Deus e, por inerência, os outros possam estar no centro das nossas vidas. Os objetivos que traçamos, os relacionamentos que temos, ainda estão centrados em nós mesmos? E sobre este tema, uma última nota. Uma fé em quem se esgotou por todos nunca poderia ser uma fé que se esgota em si mesmo. Pelo contrário, deve ser uma fé constantemente renovada pela companhia de Jesus e que se esvai pelos outros. E Jesus continua: se alguém quiser acompanhar, renuncie-se a si mesmo, pegue na sua cruz. Pegue na sua cruz. Quatro palavras. Pegue na sua cruz. Tanto para dizer sobre estas quatro palavras. Pegue. É um ato voluntário. E é um ato intencional. Caminhar com Jesus não é esperar que a oportunidade de sacrifício surja. É abraçar o sacrifício como prática diária e voluntária em favor do outro. É que o chamado de Jesus não é que cada um receba a sua cruz, é que cada um pegue na sua cruz. O sofrimento e o amor sacrificial não são um pedido ao qual devemos aceder quando somos confrontados com situações propensas a isso. São um chamado. Um chamado para entregarmos a nossa vida em favor de Deus, em favor dos outros. Um chamado de um amor que tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo crê e tudo espera. Sua, na sua cruz, é única, é pessoal. A minha não é a tua não é a minha. Os desafios, os sacrifícios, as oportunidades de amar são únicas para cada um de nós. Mas isto só realça a importância de não caminharmos sozinhos, de nos deixarmos usar por Deus e de nos acompanharmos nestes sacrifícios únicos. Cruz. Sofrimento, humilhação, injustiça, sacrifício, salvação, reconciliação. Antes de avançar, eu vou sair aqui do script, só para dizer que esta para mim foi uma das partes mais difíceis de não só escrever, mas pensar, deixar que Deus moldasse o meu coração. Tenho tido algumas conversas no trabalho sobre isto, que é sofrimento. A nossa sociedade não consegue lidar com o sofrimento. Então eu vou retomar. Na sociedade atual, nós preferimos ignorar o sofrimento. É mais fácil. Anestesiá-lo. Ou até denegrir tudo aquilo que esteja associado ao sofrimento. Se envolve sofrimento, não é bom. Se envolve sofrimento, a vida não abunda. A minha pergunta é, será assim? Aqui eu escrevo uma das ironia das ironias, da qual eu não me posso apropriar porque eu não sou mãe. Mas não existe vida sem disponibilidade para sofrer. O nascimento de uma vida é dos momentos mais belos, mas ao mesmo tempo do maior sofrimento para qualquer mãe. Não tenho dúvida disso. A minha questão é, isto não é um paradoxo? Porque o sofrimento, por mais que a sociedade o queira afirmar, não é mutuamente exclusivo de vida, de alegria e de amor. Eu até vou mais longe. O amor sem disponibilidade para se doar, para sofrer e sacrificar é uma impossibilidade. Não existe amor. E estar disposto a perder, a reconhecer essa possibilidade, a abraçá-la, é algo que escasseia nos dias de hoje, claramente. Mas é incontornável. A vida não é uma constante maré de vitórias. A capacidade de abraçar a possibilidade de perda, nossa e do outro, é um passo essencial para vivermos. Viver a vida como ela é, não como a fantasiamos. E aqui eu vou recorrer a José Tolentino de Mendonça novamente. E ele diz o seguinte: a sabedoria é a vida mesma, o real de viver. A existência não como uma trégua, mas como um pacto conhecido e aceito na sua fascinante e dolorosa totalidade. E ele diz ainda: talvez precisemos de reinventar novos pontos de equilíbrio e com isso de redescobrir que por trás de tudo o que é grande, belo e verdadeiro está necessariamente o sacrifício, como disponibilidade para assumir o custo do nosso amor. Tem um custo. E nesse sentido, eu pergunto-vos, como é que nos temos doado? Como é que temos doado a nossa vida por Jesus e para Jesus? Se alguém quiser acompanhar-me, renuncie-se a si mesmo, pegue na sua cruz e siga-me. O convite para seguir Jesus está feito. Mas para o seguir é necessário traçar o caminho que ele traçou, seguir os seus passos. O mestre abriu o caminho. Ele demonstrou com a sua vida que morrer é vencer, sacrificar é ganhar, que amar é ímpar. E a pergunta é, acompanhas-me? É que em Jesus, no seu amor sacrificial e total, somos reconciliados. Essa reconciliação, contudo, não se esgota em nós mesmos. Fomos e somos reconciliados para reconciliar. E se dúvidas tivermos, em 2 Coríntios 5:18, isto é a obra de Deus, que em Cristo nos reconciliou consigo e nos chamou a colaborar nessa missão de reconciliação. Vamos seguindo então para a frase que antecede a pergunta de hoje. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Aqui entre nós, e dito por alguém que era especialista em reclamar com os professores de educação física quando não arbitravam como deve ser, isto é, como eu achava que devia ser, para quem não gosta de perder nem a feijões, este desafio é bastante grande. É que o verdadeiro ganho está em perder. A verdadeira derrota em ganhar. E atenção, que parece-me que neste caso perder exige muito menos esforço, mas muito mais coragem e intencionalidade. É que seguir Jesus não é uma caminhada de esforço e mérito. É uma caminhada de conversa, de abnegação e de entrega intencional. Com Jesus, nós não corremos a competir, a ver quem é que vai mais à frente, ou se conseguimos desesperadamente manter o ritmo. Com Jesus caminhamos com o coração que arde, partilhamos o pão, sentimos a hospitalidade e levamos o seu amor e verdade por toda a cidade. E para concluirmos, quantos de nós é que já não estivemos, estamos ou conhecemos quem esteja exausto de tentar ganhar? Qual é o objetivo dessa corrida? É dinheiro? É fama? É prestígio? É aceitação? O que é que o próprio Jesus nos diz sobre isso? E poderíamos ler imensos textos de Jesus. Acho que podemos resumir-nos a um que todos nós conhecemos bastante bem. Felizes os que têm espírito de pobres, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque Deus os consolará. Felizes os humildes, porque terão como herança a terra. Felizes os que têm fome e sede de ver cumprida a vontade de Deus, porque Deus os satisfará. Felizes os que usam de misericórdia para com os outros, porque Deus os tratará com misericórdia. Felizes os íntegros de coração, porque hão de ver a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque Deus lhes chamará seus filhos. Felizes os que são perseguidos por procurarem que se cumpra a vontade de Deus, porque deles é o reino dos céus. E poderia continuar. Jesus não se limita a anunciar esta forma de vida que sofre e se doa, que está disposta a perder. Ele viveu isso na prática. E por isso é que nos chama a segui-lo. Jesus pegou na sua cruz. Ele negou a sua vontade em prol da vontade do Pai, em prol de todos nós, e perdeu a sua vida para que nós a pudéssemos ganhar. Sem este sacrifício, não há acesso ao Pai. E terminando, não seria contraditório que Jesus nos pedisse algo oposto ao que ele próprio praticou? Não seria contraditório vivermos uma vida centrada em nós quando isso é o exato oposto daquilo que Jesus fez? Assim sendo, o que é que andamos a ganhar? Que valor tem isso em comparação com o amor de Cristo que se deu em nosso favor?